Esse episódio é um oferecimento dos apoiadores do Refil. Seja um apoiador e mande na gente. apoia.se/portalrefil.
E tem o Patreon também.
Imagina tu viajar milhares e bilhares de quilômetros e quando você chega lá você encontra o Matt Damon, velho.
O filho da puta do Hans Zimmer me fez uma música que ele põe no começo do filme e fica em loop até o final.
Aí o povo sai da Via Láctea e vai parar na galáxia do Guerra nas Estrelas.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil Baconzitos.
É mais um filme de ficção científica com Christopher Nolan, só que dessa vez ele quebra o tempo, o espaço e a quarta dimensão.
Interestelar! Hoje nós vamos falar desse filme do Christopher Nolan, que está fazendo 10 aninhos de aniversários.
Não, mentira, mentira, ele mentira. É... 1990 foi a década passada. 10 anos atrás foi em 1990.
Tá sabendo legal.
Ele é de 2014, por incrível que pareça, rapaz. Estamos velhos. É isso, um filme focado na ciência de viagens interestelares.
Fala, não me diga!
Com um elenco fabuloso.
Maravilhoso!
Uma trilha sonora espetacular, desculpa, Baconzitos.
Não, ela é ótima, ela é ótima. Ela é assim. O cara tem 40 anos de carreira.
Tá,
tem,
vai vendo.
Tem duas músicas que o pessoal lembra dos filmes dele. E uma não foi nem ele que fez.
Sabe que você é muito petulante.
Tá bom.
Aham, Cláudia, senta lá.
Os autoplásticos. Não, mas ele é bom. O cara é bom. Ele não é ruim. Mas também não é essas coisas, não.
Já tava bom. Diz que ia mudar ele pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou.
É tipo assim, ele...
Depois você fala dele. Deixa eu terminar aqui.
Vai lá.
Mas para poder cumprir essa missão interplanetária, temos que pedir ajuda para o nosso querido amigo que está sempre disposto a nos ajudar. Veio dessa vez de última hora, eu chamei e falei, mano, tu consegue? Ele falou, claro, tô aí. E é isso, amigo, para essas coisas.
Ter um amigo, na vida é tão bom ter amigos.
Muito obrigado, Alexandre Nerdmaster.
É porque, diferente do tempo, a nossa amizade não é relativa.
Olha aí, é eterna. E é isso, hoje nós vamos falar todos os detalhes desse filme maravilhoso, curiosidades mil. E é isso, daqui a pouco a gente volta, vai Tars. Nosso Tars é o monjinho, nosso Tars.
Isso assim, programa do Refil.
Muito bem. Baconzinho. Não, vamos fazer diferente. Nerdmaster, qual é a sinopse de Interestelar?
O futuro da Terra tem sido marcado por desastres, fomes e secas. Só existe uma maneira de garantir a sobrevivência da humanidade: viagens interestelares. Um buraco de minhoca recém-descoberto nos confins do nosso sistema solar permite que uma equipe de astronautas vá onde nenhum homem jamais esteve. Eu entendi a referência, tá? Tá? Eu peguei essa referência aqui, tá? Ok. Um planeta que pode ter o ambiente certo para sustentar a vida humana. Só que não, porque ela é na porra da galáxia do Guerra nas Estrelas, onde um planeta é de água, outro é de gelo, outro é de deserto. Então fodeu, né?
Complicou.
Baconzitos, quem é o diretor dessa maravilha aqui?
É o dodói das cabeças aí, Christopher Nolan, que tá a carreira dele inteira lidando com o tempo. É perda de memória, um filme montado da frente pra trás, que depois vai de trás pra frente. É, ele brinca brinca com viagem no tempo.
Cara que para no tempo quando prende a respiração.
Tem o outro lá que quando você entra na cabeça da pessoa, o tempo passa mais devagar, e cada vez mais devagar, e cada vez mais devagar. Tem esse filme aqui que o cara viaja no tempo e no espaço, simplesmente se jogando dentro do buraco negro, porque sim. E depois ele termina com Tenet, o filme de frente pra trás, de trás pra frente, que não faz muito sentido, e é isso aí.
E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo.
Pois é, ele é diretor do Amnésia, eu me lembro, foi o primeiro filme que eu assisti dele, acho fabuloso, acho sensacional.
Filmaço.
E é daqueles que tem três timelines, né? Uma indo pra frente, outra indo pra trás, e quando elas se encontram, né, o bicho pega. Depois ele fez Insônia, que é um filme legal também, um pouco mais esquecido, assim, acho, né, na carreira dele. É um filme com o Al Pacino e com o Robin Williams, com a Hilary Swank.
Ah, é que aquele que tá no verão e aí não tem som, não tem noite e a galera não consegue dormir e tal.
Exatamente, é. Uhum. Esse filme é legal, é bacana, mas tem muito tempo que eu não vejo. Depois ele fez a trilogia do Batman, né? Ele fez o Batman Begins em 2005.
Pra quê?
É onde ele ganhou notoriedade, né? Isso, onde ele realmente explodiu pro mundo. Aí ele fez um filme chamado Grande Truque, que é um baita filme.
Cara, esse filme é muito foda, cara. É Batman enfrentando Wolverine em truque de mágica.
E tudo por causa de uma mulher.
Da Scarlett Johansson, que é mais louco ainda, né?
Uhum.
Né? Ou seja, é o Batman enfrentando Wolverine com truque de mágica pra pegar a Viúva Negra.
Porra! Tudo isso?
Aí vem o clássico já pode falar que é clássico, desculpa. Batman, o Cavaleiro das Trevas, Dark Knight. Esse filme, cara, que filmaço.
É bom, só faltou o Batman no filme, só tem o Coringa.
É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
Ah, vai tomar no seu rabo.
Vai tomar no cu tranquilo, falou?
Temos A Origem, Inception.
Aí ele volta pra fazer as coisas que ele sabe fazer. Muito bom.
É um filme bizarríssimo também, é daqueles que fica aquele nó na sua cabeça.
A Origem é o Inception, né?
Como é que é o negócio?
A Origem é o Inception, né? O
Inception, exatamente, isso.
Isso.
O peão para de rodar ou não para de rodar? Essa é a pergunta.
Eu vi lembrando desse filme só pelo nome original.
Porra, presta atenção!
Eu me lembro de sair do cinema assim, caraca, o que foi que eu assisti, sabe?
É, sim, né?
Assim, meio maluco. Aí veio o Batman, o Cavaleiro das Trevas, Ressurge, 2012.
Um Batman que é o mais burro, que toma facada.
Que é o mais fraco dos filmes lá dele, né? De Batman. É o mais fraco.
Mas que, em compensação, tem a melhor cena de morte da história do cinema. Só que não.
Eu achei que é um filme que fica aquém da expectativa. Em 2014 fez o Interestelar, que a gente vai falar hoje. Depois ele fez o Dunkirk, que
fantástico.
É um filme que eu não gosto. Eu não gosto muito.
Puta filme. Eu gosto, cara. É muito bom filme. Cara.
Eu não
assim,
consegui
ele
curtir.
É lento. Ele tem os probleminhas dele de...
Essa barra quer gostar.
Puta que pariu, Marquinho!
Desculpe!
Assim, ele é lento, ele tem os probleminhas dele de barrigada e tal, mas é porque ele fica tentando criar tensão, que fica tentando fazer os negócios dele lá. Mas é que, tipo assim, é o filme que ele quis fazer da guerra lá, bonitinho, fez as taradices dele de mostrar exatamente como os aviões funcionavam, sempre super atento a detalhe, o caramba quatro, porque deram dinheiro. Toma, meu filho, faz um filme aí. Ah, beleza, vou fazer um filme da Segunda Guerra Mundial. Beleza, vamos explodir tudo. Não, vamos fazer um negócio aqui, a galera presa na ilha, os barquinhos. É isso aí.
Que merda, hein?
Não, é interessante, eu acho interessante a história da Batalha de Dunkirk e tal.
Uhum.
Mas eu, pra mim, esse filme, ele poderia ser muito melhor, ele poderia funcionar muito melhor se ele não tivesse ficado fazendo 500 mil timelines também, né? Ele faz uma timeline da galera que tá no barco, a outra timeline da galera que tá na praia, a outra timeline da galera que tá no avião.
Esse então, fela da puta não consegue contar um filme do início ao fim.
Não consegue, pois é.
Não consegue, né?
Parece que tem TDAH.
Vai, Duane!
Começa a contar uma história, tá, não sei o quê. Fala, ah, mas esse cara aqui, como é que ele chegou aqui? Vamos lá. Em 1900 bolinha lá atrás, ele começou... Não sei o quê. É isso, velho.
Em 2020, em plena pandemia, ele me lança Tenet.
É, né? Esse aí é o ápice do TDAH dele. Ele conta um filme que a metade dele é da frente pra trás e a outra metade de trás pra frente.
Eu até hoje não assisti. Eu comecei a ver e falei, cara, não tô querendo ver... tô querendo quebrar a cabeça agora, não.
Esse filho da puta pegou um Boeing, encheu de ouro e derrubou.
Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender
fazer
isso.
Pra fazer uma cena.
Babaca pra caralho.
Explodir tudo essa porra, fazendo a Vera mesmo, toca, pega o Boeing, toca fogo. Ah, quanto é que é? Tantos milhões. Ah, a Warner paga. Foda-se.
É o caralho. E aí agora, em 2023, ano passado, lançou Oppenheimer.
Que merece ganhar todos os prêmios possíveis da vida dele.
E de novo, duas, três linhas do tempo diferentes entrelaçadas. Quer dizer, isso é um mote do Nolan, né? De ficar misturando linhas do tempo, né?
Esse programa que estamos gravando agora está indo ao ar no dia 6 de março de 2024. Uhum. E o Oscar, onde ele está concorrendo aí a vários prêmios, 13 Oscars, está concorrendo o Oppenheimer, é agora no dia 10 de março. Então, provavelmente, estamos falando aqui, né, do filme do Nolan, e ele pode ser que finalmente receba o seu Oscar, tão sonhado aí, tão batalhado, ele que já foi indicado a 8 prêmios Oscar, né? Só ele, sozinho. Tanto pode ter sido por direção, ou por roteiro, enfim, ou por produção e tal. Ele vem vencendo todos os prêmios aí com o Oppenheimer, porque, afinal de contas, é um baita filmaço mesmo. Esse é indiscutível, esse aí
não tem nem o que falar. O Oppenheimer, ele chegou num ponto bom, assim. Ele conta várias histórias ao mesmo tempo, tem a papagaiada dele, mas é o método que ele sabe contar a história, é assim. Mas funciona muito bem no Oppenheimer.
Só perde pra Barbie.
Eu já não sei, mas enfim, aqui ele vai... é bem provável que ele seja o grande vencedor da noite aí, se seguir a tendência aí do que tem sido... as outras premiações, né? Ele leva melhor filme, leva roteiro adaptado e leva direção. Estamos aí à beira de ver o Christopher Nolan receber os seus sonhados prêmios. E aí, quem sabe, ele consegue fazer um filme mais tranquilão, né? Mas...
Não, aí que vão dar um rio de dinheiro pra ele. Fala, faz aí. Ele vai jogar agora dois aviões pra bater um no outro, no meio do ar. Sem efeito especial, com efeito especial.
Ah, não sei, porque às vezes o cara já ganhou, aí ele relaxa, entendeu?
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Interestelar é um filme que ele não poderia ter feito se não fosse uma outra pessoa, um outro Nolan.
Sim, o Jonathan Nolan.
Que é o irmão dele, ele é muito mais roteirista, né, do que outra coisa. Ele dirigiu já filmes e tal, já produziu, mas o negócio dele é o roteiro. Ele é o roteirista do Amnésia, do Grande Truque, do Batman Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro Ressurge, Interestelar e de duas séries aí, do... Westworld, é dele.
Isso, e Pessoas de Interesse, Person of Interest. O roteiro desse filme, ele é muito bom, mas ele não é ótimo, entendeu?
Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho.
E tem as viagens que ele joga, deixa jogado e tal, não sei o quê, mas tudo bem, que foda-se. O importante é o Matthew McConaughey pegar a nave e se meter no espaço, né? Então foda-se todo o resto.
Em 2006, o Steven Spielberg foi contratado para dirigir Interestelar. E aí ele foi lá e contratou o Jonathan Nolan pra escrever o roteiro. Só que ele acabou escolhendo outra coisa pra fazer, deixou pra lá, e aí em 2012 acabou o contrato do Spielberg de que ele tinha que fazer esse filme, porque normalmente é assim que funciona em Hollywood. É contratado, e aí se o cara não faz, ele paga uma multa e sai, ou então ele pode renovar o contrato e fazer. Mas enfim, e aí em 2012 ele falou, não quero não, foda-se. E aí o Jonathan Nolan pegou o roteiro e falou, Christopher, dá uma olhada nisso aqui. E aí entregou
pro
cara.
Tu vai gostar disso aqui,
Pois é.
Isso aqui é a tua cara.
O Nolan, o Jonathan, ele trabalhou nesse roteiro por 4 anos.
Porra! Tudo isso?
Ele ficou, tipo, estudando relatividade no Instituto de Tecnologia da Califórnia pra aprender os aspectos científicos. Ele era um cara que tava puto com a NASA porque tinha acabado lá o programa do ônibus espacial. Pé da vida porque a NASA não queria mandar ninguém pra Marte. E ele é um cara que, tipo, adora esses temas, assim, e tal. E aí ele falou, quer saber? Eu vou botar um negócio apocalíptico nesse filme aqui também. E vou dizer que a culpa é da NASA, e aí a NASA vai ter que se virar pra ajudar também.
É golpe.
O Interestelar, ele é um filme que ele é abraçado pela comunidade científica, né? Por ser uma ficção científica muito bem embasada, que retrata muito bem as leis da física. Quando eu reassisti ele, eu vi que tem hora ali que que o filme dá aquela freadinha assim e fala assim, vem cá, americano burro, é isso aqui que vai acontecer, ó. Tá vendo? Agora vai acontecer.
O roteiro do filme, ele é baseado nos trabalhos do Dr. Kip Thorne.
Aqui tem informação!
Uhum. Inclusive, o Dr. Kip Thorne, ele é produtor executivo do filme e ele participou da produção, né? Uhum. Sendo um consultor ali científico da parada. E ele teve acesso ao roteiro e tal, foi chamado. E ele falou o seguinte: a história ela é baseada num espaço-tempo distorcido, contando os eventos mais exóticos do universo e, de repente, tornando isso acessível ao ser humano, né? Ao ser humano normal, não ao ser humano ele.
Não, e também tem que levar em consideração que é muito baseado na lei da relatividade de Einstein.
Sim,
né?
Porque o próprio Kip Thorne recebeu o Prêmio Nobel de Física em 2017 pelo trabalho que levou à detecção de ondas gravitacionais que foram previstas pela primeira vez pelo Albert Einstein, quase 100 anos antes.
Que mais?
Pra quem não lembra, as ondas gravitacionais, elas são detectadas exatamente quando dois buracos negros se aproximam, começam a circular um ao redor do outro até eles se fundirem. E na hora que eles começam a rodar um ao redor do outro, a força gravitacional deles é tão grande que ela cria uma onda gravitacional, como se fosse um turbilhão descendo no ralo ali, que você vê aquela ondinha se espalhando. Isso foi previsto por Einstein lá atrás, matematicamente. Não transava, não tinha videogame, não escutava rádio. O bicho...
Olha que pelo que o povo quanto o Einstein transava, rapaz.
Deixa o povo acreditar que ele...
Menino, aquele velho sem vergonha da linguinha, rapaz.
Que porra é essa?
Ele previu essas anormalidades e falou, ó, velho, eu acho que é isso aqui, teoria. Vamos lá, quem conseguir provar ganha o Nobel.
É isso,
basicamente. Então, assim, você tem um cara que ele é ativo hoje, né? Então, não é um cara que tá trabalhando, produzindo coisas. Pegar o teu roteiro e falar assim, não, ajeita aqui, puxa isso aqui pra lá, faz assim, põe tanto tempo, faz um número par pra galera conseguir entender, né? Faz um múltiplo de 7, faz umas coisas assim pra facilitar, né? Porque, tipo assim, você pode fazer uma coisa que representa perfeitamente a lei da física. Ou você pode fazer uma coisa que representa 90% e é mais fácil de digerir. Vai no 90% mais fácil de digerir. O pessoal que está preocupado com os outros 10% já sabe o resto. Então faz ali um pouquinho mais mastigado, que aí o grande público consegue entender.
Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha.
É, e essa parada dos 10% do 90% é um mote muito forte dentro do filme, né?
Uhum.
O mais louco é que o seguinte, o buraco negro que aparece no filme, ele...
Gargântua.
Isso, foi considerado pelos especialistas, né, como a representação, assim, cientificamente perfeita de um buraco de minhoca.
Cara, quando no filme falaram aquela parada, se eu for pegar um negócio que dobra o espaço em dois, a única forma possível é uma esfera. Olhei pra aquilo, caraca! Mas pode crer, maluco!
5 anos depois, em 10 de abril de 2019, foi divulgada a primeira foto perfeita, assim, que conseguiram tirar de um buraco negro.
Conseguiram tirar,
e
não.
É
brasileira Lia Medeiros.
Brasil!
Que tirou a foto do buraco negro.
Como é que é o negócio?
Não.
Ela tá borradinha? Isso. Tá. Porque o filho da puta tá lá na casa do caralho, mas vê aquela foto... comprova a simulação feita para esse filme. Uma das coisas mais importantes desse filme aqui foi a realização desse buraco negro. Todo mundo sabe que é CGI, o Caramba 4 e tal, não sei o que, pum. Mas precisava de um filho da puta como o Nolan chegar lá na Warner e falar assim, me dá uns milhão aí para eu fazer o desenho do buraco negro, para fazer um filme ao redor disso?
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
O buraco negro era tão preciso cientificamente, o desenho que eles fizeram lá de efeito visual e tal, e mecanismo de física que botaram para... levou 100 horas para renderizar cada quadro. Ou
Sim.
seja, cada segundo na tela demorava aproximadamente 100 dias para renderizar a cópia final.
Puta que pariu, Marquinho!
De tão preciso que é o negócio.
Uma universidade não consegue ter fundo, né? Tem um cara que chegava lá e falou assim, toma aí 100 milhões para você fazer uma simulação do buraco negro. Não tem. Aí chega o Nolan e fala assim, e aí, universidades, bora?
Bora!
Hora do show, porra!
Eu tenho grana e eu tenho a Industrial Light and Magic. Vambora. Sacou?
Me ajude.
Botou a nerdalhada é toda, isso. Velho. Pagou café e pizza pra todo mundo e falou, faz.
Uma coisa importante falar sobre justamente essa parte do universidades, venham que eu tenho dinheiro.
Uhum.
Vamos dizer, as descobertas e as consequências dos estudos que foram feitos pra fazer essa renderização fizeram um pulo nos estudos que a galera tava fazendo nessas universidades. A galera adorou deve até botar uma estátua do Nolan qualquer dia desse numa faculdade dessa.
Ah, ele ganhou vários prêmios, porque o que acontece? Como ele tinha dinheiro, queria fazer a parada muito igual, em vez de pegar e fazer simplesmente uma coisa, ah, faz um bonitinho pra mim aí, vocês, galera do desenho, ele juntou os cientistas todos, pagou pra fazer a simulação e falou assim, velho, simula o que vocês quiserem aí. Renderizando o que eu preciso, em 8K, ou sei lá quantos K pra botar no IMAX, foda-se. Sacou? E é isso, cara. Essa é a viagem. Pra fazer o filme dele, ele deu dado e informação pra uma galera que tava sedenta.
Eu fico imaginando como é que deve ser essa porra desse filme em IMAX, cara. Deve ser lindo para um carvalho.
Deve ser incrível. Deve ser incrível. Agora, pra um cara que participou, era o próprio Dr. Kip Thorne, né? Que colaborou com o supervisor de efeitos visuais lá, o tal do Paul J. Franklin e a sua equipe. No caso, nem foi a Industrial Light & Magic, foi a Double Negative, que é uma outra empresa de efeitos especiais. E o cara, ele forneceu páginas de equações mega fundamentadas pra equipe. E aí eles criaram novos softwares de CGI.
Mas é assim.
Baseados nessas equações para criar simulações computacionais precisas do buraco negro.
Uhum.
É aquele negócio, né? Não tenho o que eu quero, faço eu.
O CGI atingiu 800 terabytes de dados, cara. Os efeitos visuais deram pro Thorne uma nova visão sobre os efeitos das lentes gravitacionais dos discos em torno do buraco negro. E os levaram a escrever dois artigos científicos. Um pra comunidade astrofísica e outro pra comunidade computação gráfica, cara.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
A simulação foi tão bem feita e os resultados foram tão bem trabalhados que, inclusive, alguns conceitos como o limiar...
O evento do horizonte.
O evento horizonte, isso. Ele foi modificado, porque ele... Antes do Nolan eles definiam de um jeito, depois do Nolan definiram de outro.
É, porque assim, a gente tem na nossa visão, antes desse filme, um buraco negro como sendo
teu cu!
Não, brother. O ralo da pia.
O ralo da pia visto de cima, né? Onde a gente tem um sol, uma massa de gases circulando ao redor do buraco.
Em redor do buraco, tudo à beira.
E é isso aí. É o buraco negro, é isso. Nesse filme, eles moveram a câmera. Tiraram a câmera de frente e colocaram ela mais ou menos na altura, no mesmo plano do disco. Então o disco ele tá passando na nossa frente, da esquerda pra direita, e indo lá pra trás. Só que nesse indo lá pra trás... Tem um buraco negro no meio, distorcendo a gravidade. E nessa distorção da gravidade, você vê esse halo subindo. Esse halo subindo é o fóton que saiu daqui da frente, não entrou, mas desviou. E em vez dele ir no mesmo plano, ele sobe. E na hora que ele sobe, ele faz aquele o topo do chapéu, digamos assim, né?
Era a chapeleta do Luiz Gonzaga!
Na hora que isso começou a renderizar, que os caras começaram a ver, porque lógico, você renderiza primeiro em qualidade baixíssima. A simulação que é o escroto, mas a renderização é pra botar no cinema. Na hora que eles começaram a ver isso e começaram a mexer a câmera, falou assim, não...
Não acredito.
E aí que saiu o estudo do cara. Pra simplificar muito, eles colocam isso maestralmente no filme. Pra simplificar muito, a gente pega o 3D e joga no 2D. Só que aí quando a gente tá fazendo os negócios, a gente esquece que tem a profundidade, né? É por isso que o buraco no espaço-tempo é uma esfera.
Teu cu!
Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão!
Pra poder contar a história, não era só botar o buraco negro. Porque assim, eles ainda quiseram usar referência, né? Por exemplo, o buraco de minhoca no filme, ele tá perto de Saturno.
Uhum.
E o Nolan queria colocar ele perto de Saturno porque era uma referência ao 2001, Odisseia do Espaço, do Stanley Kubrick. Porque originalmente o Stanley Kubrick planejou que parte do filme ia se passar em Saturno, né? Porque também era o enredo do romance lá do Arthur C. Clarke. No romance se passa em Saturno. Só que, na época, a tecnologia de efeitos visuais não era capaz de fazer os anéis de Saturno. E aí, por isso que no filme é Júpiter.
Aqui tem informação!
Outra coisa que é interessante é que a gente precisa salvar a Terra. Mas o que que a gente... Qual é o cenário apocalíptico? Por que que a Terra vai estar precisando ser salva? Por que que a gente vai precisar tirar as pessoas da Terra e levar para um outro lugar habitável? Por que que aqui acabou? E aí eles se inspiraram num tal de um desastre chamado do Dust Bowl. Que ocorreu nos Estados Unidos e no Canadá durante a Grande Depressão na década de 30.
Olha aí, velho.
E aí, sabe aquelas entrevistas que tem o documentário dos sobreviventes mais velhos falando lá no começo do filme e tal? Aquilo é um documentário real chamado The Dust Bowl, é do diretor chamado Ken Burns. E
caralho,
são sobreviventes verdadeiros do desastre de 1930 lá, sacou? Que, tipo, falando de que...
Aquela história dos velhinhos que tem que botar o prato de cabeça pra baixo, isso. O caramba 4.
Exatamente, aquilo é uma parada que aconteceu lá nos Estados Unidos e no Canadá durante a Grande Depressão. E aí o Nolan assistiu esse documentário e falou, porra, vai ser isso que eu vou usar. E aí ele assistiu o documentário e ele falou pro cara, pô, será que dava pra eu usar no filme? E o cara falou, não, claro, tudo bem, $90 milhões você resolve isso aí. Aí...
Mas é isso, cara.
Alguma coisa pro cara e usou.
Paga um décimo do que tu pagou pra renderização que tá valendo.
Só pra explicar rapidamente aqui, o Dust Bowl, ele foi causado por um manejo incorreto de agricultura, lá nos anos 30 até os anos 40, que levou à desertificação do terreno e o solo ficou tão arenoso, tão seco, que qualquer ventinho fazia uma tempestade de areia e gerava grandes nuvens de pó e areia tão espessas que escondiam o sol durante vários dias.
É mais ou menos o que acontece no filme, né?
Então, pra galera que, como eu, que não conhecia a história desse Dust Bowl, eu falava assim, ah, porra, os caras estão viajando na batatinha aí, por que que não faz outra coisa? Mas não, eles basearam uma coisa que realmente aconteceu nos Estados Unidos e cagou tudo. Olha aí, legal.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com.
Vamos falar rapidinho do elenco? No elenco temos aí o nosso querido Matthew McConaughey.
Alright, alright, alright.
A cena de choro mais famosa do cinema, né?
Ele faz o Cooper. Cara, o meme dele vendo a mensagem dos filhos e chorando. E o pessoal trocando a mensagem do filho por outras coisas é muito bom.
Né? É muito bom,
né?
É muito bom. Tem outro meme desse filme que o pessoal coloca... em loop, porque a trilha sonora em loop e a cena permite dar aquela cena da docagem, aí faz uma animação em loop com a trilha, aí você fica olhando assim, caralho, vai chegar, aí corta, aí volta, aí fica 3 horas assistindo o mesmo negócio, porque consegue cortar e encaixar com a trilha certinho, né? Fica perfeito.
Pois é, Matthew McConaughey fez coisa pra caramba também.
Ah, né? Esse vencedor. Aqui trabalha desde que é adolescente.
É, vencedor do Oscar pelo Clube de Compras Dallas, que é um puta filme também, foda.
Muito bom também.
Entre os filmes dele aí, podemos falar aí, Jovens Loucos e Rebeldes, quem lembra desse filme? 93, Tempo de Matar, excelente filme.
Tempo de Matar, né, aquele, como é que é, Natural Born Killers, né?
O que acaba de dizer? Foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi.
Não, é o Time to Kill. Ele faz um advogado. É ele, o Samuel Jackson e a Sandra Bullock.
Ah, tá. Eu confundi.
Caso de racismo e tal. Muito foda.
É aquele que o finalzão é... Agora imagina se fosse uma garota branca.
Isso, exatamente.
Cara, essa cena é muito foda, maluco.
Esse filme é muito bom.
Eu ia falar isso, ele tá em outro filme de viagem no tempo, Buraco de Minhoca e o Caramba 4, Contato.
Contato, que usa a mesma teoria usada no...
No Interestelar.
É, usa, mas é muito mais ficção científica do que científica. Mais ficção do que científica.
Aqui no Interestelar ficou melhor explicado.
Ele fez Amistade...
Foda!
Ele tá no Ed TV, depois ele começou a fazer umas coisas mais comédia romântica, né? Tem Casamento dos Mil Sonhos, tem Como Perder um Homem em 10 Dias e tal.
Todo mundo tem que pagar boleto, né?
Amor Bandido, de 2012, foi o filme que convenceu, que o Nolan assistiu e falou, cara, esse cara aí que vai fazer o Interestelar. Por quê? Porque ele faz um cara do Texas também, e ele queria que o personagem era do Texas, né? E ele falou, não, vai ser ele.
Ele faz também Magic Mike. Tem até uma cena, você procura aí no YouTube.
Não,
tem.
Eu quero o nome, quer dizer,
Não é do filme. Da Anne Hathaway falando assim que ela tava assistindo Magic Mike e a cena que ele fica com as pernas abertas, assim, pra câmera e tal, não sei o que, que ela olhou e falou assim: esse cara vai ganhar o Oscar.
O Clube de Compras Dallas é um filme muito triste, é um filme muito pesado. Uhum. É o filme que ele ganhou o Oscar. Ele fez O Lobo de Wall Street.
Aí, a partir do Lobo de Wall Street, ele já tá loucão, doido da cabeça, batendo no peito e virando o xamã das estrelas, né?
Que porra é essa?
É coach quântico.
Ah, agora eu entendi!
True Detective, ele faz a primeira temporada. Ele faz o Russ Cole, que é um dos meus personagens favoritos de todos os tempos, cara. Que baita personagem. Que baita temporada é essa? Tem o Cooper no Interestelar, aí depois ele fez Estado de Liberdade, aí ele fez muita dublagem também, fez o Sing, fez o Cubas Cordas Mágicas. Aí ele fez um filme horroroso que é o A Torre Negra. Puta que pariu, que tristeza esse filme.
Que merda, hein?
E ele tem aparentemente 3 projetos aí em andamento, né? Uma série de TV que dizem que ele vai fazer, que é 2024, tá em pré-produção, ou seja, pode fugir ainda. The Lost Buzz, The Rivals of Amziak King, e que ele é o tal do Amziak King, e a participação aí no videogame, o Exodus.
Tô com saudade de ver ele no cinema, viu? Tem muito tempo que ele não aparece. Além dele, temos Anne Hathaway, que faz a Brand.
De papai, quase morreu nesse filme, tadinho.
Ela passou um perrengue danado com
teve hipotermia.
Hipotermia, isso.
O pessoal foi filmar na Islândia.
As cenas todas naquele planeta gelado lá, na Islândia.
Aí pega a Anne Hathaway e fala assim, não, deixa o jaqueta aberto aqui, ó, pra ficar mostrando o decote, vambora. E ainda joga água nela, velho, pronto, fodeu, a mulher morre.
Mas, pô, eu gosto muito dela, cara, pra mim, Os Miseráveis, eu não consigo ver mais, porque, tem ela de Fantine, velho, é muito foda.
Eu gostei muito dela no Diabo Veste Prada.
Ah, Diabo Veste Prada é um filme muito bom. Amor e Outras Drogas também tá muito legal.
E lembrar que ela começou lá no Diário da Princesa, né? Fazendo um papelzinho de princesinha. Começou princesinha da Disney.
Depois se espirocou e vambora, isso aí.
E como todo mundo tem conta pra pagar, ela também foi uma mulher gato, né?
Ela foi uma mulher gato, foi aí que ela teve, acho que a primeira vez que ela trabalhou com o Nolan, né?
Ela também tá no Segredo de Brokeback Mountain, tá massa nesse filme.
É verdade, ela tá no Segredo de Brokeback Mountain. Ela faz de tudo, faz comédia, faz drama, faz...
Comédia romântica, faz...
Isso, ela é a rainha branca do Alice.
Cara, e ela de rainha branca tá quase irreconhecível, cara. Ela mandou uma cara de doidona lá de Jack Sparrow, cara, foi muito boa.
Ela também tá no Convenções das Bruxas, o novo, né, de 2020.
Sim, no remake. Exatamente. Do Convenção das Bruxas. Ela é a bruxa-chefe lá
da
galera.
Que transforma as crianças em ratos.
É você, Satanás.
E ela venceu o Oscar exatamente pelos Miseráveis, né?
Também, né?
Não, é absurdo o que ela faz ali. Temos também a Murph, mas é adulta, né? Faz é a filha do Cooper, a filha do Matthew McConaughey. É a Jessica Chastain Baconzitos.
Nesse filme ela não corre de salto.
Não, você tá confundindo
as coisas. Confundi.
Porra, presta atenção!
Mas é muito igual, velho.
Você achou que é a Bryce.
É muito igual. É parecido, tô vendo aqui as fotos das duas, velho. Tu dá uma emagrecida na Bryce Dallas Howard e ela vira Jessica Chastain, velho.
Cara, ela tá no Árvore da Vida, no Histórias Cruzadas. Ela fez um filme chamado A Hora Mais Escura, que é foda esse filme.
Uhum.
É sobre a guerra lá contra o terrorismo.
Ela resgatou o Matt Damon de novo. Foi ela que resgatou o cara primeiro.
Sim, no Perdido em Marte. Na verdade é depois, né?
É depois? Perdido em Marte?
Perdido em Marte 2015, é do ano seguinte.
Olha lá. 2 anos, o bicho sendo resgatado no espaço pelos outros.
Colina Escarlate, ela tá no terrível X-Men Fênix Negra. Puta que fim de carreira escroto.
Todo mundo tem que pagar. Ela tá no It, capítulo 2, velho. Ela é uma das meninas, a Beverly Marsh.
Além dela, temos Ellen Burstyn, que faz a Murphy velha. Ela é a mãe lá do Exorcista, pô. Ela é foda demais, cara.
Tá na última sessão de cinema. Ela é a Alice do Alice Não Mora Mais Aqui. Ela tá no Requiem por um Sonho. E tem mais 2 filmes saindo, fi, tá?
Não, ela não para de trabalhar, não, cara.
Para não, velho.
Fodíssimo. Aqui, pena que é um papel pequeno, né, assim, que só parece que não tá morrendo, né, mas
tudo bem. É, mas, pô, pegou a atriz de peso pra fazer, fechar com chave de ouro,
isso,
né?
Isso. Outro cara que é muito foda, temos o John Lithgow.
John Lithgow é outro cara que vai da comédia ao drama de boaça.
Ele adora fazer o papel de sogrão, né?
De sogro, de pai de família.
Sogrão, paizão, vovozão.
Ele é o pai do Third Rock from the Sun.
Ele é muito bom. Ele é o pastor pai da Chiquinha Tarada lá no Footloose.
É, do Footloose, exatamente.
Ele também é o pai do cientista principal lá do Planeta dos Macacos, né?
Ele tem um filme muito bom, que eu gosto muito desse filme, que é Síndrome de Caim. Gosto demais desse filme.
Ele é o vilão de Cliffhanger, malandro. Risco total.
Nossa
com
senhora.
É isso aí.
Putz, grilo. Agora você acertou. Em todo mundo. É. Temos também Timothée Chalamet, Becozinhos.
Meninê. Era um neném.
Meninê.
Tinha 15 anos no filme, velho.
É, ele faz o filho jovem. Pois é, o Timothée Chalamet, ele falou que o filme que explodiu a cabeça dele e ele resolveu ser ator foi o Batman Cavaleiro das Trevas. Ele assistiu e falou, cara, eu preciso começar a trabalhar com isso. E foi já em 2008, ele moleque foi fazer coisa. Em 2009 já fez um Lei e Ordem. Em 2012 já participou da série Homeland. E o Interestelar, ele tinha bem novinho. Foi um dos primeiros filmes, assim, grandes dele. E já foi pra trabalhar com o Nolan, que era o cara que ele gostava, né? Por causa do Batman e tal. Mas ele apareceu, assim, mesmo, chamou a atenção. Foi com o Me Chame Pelo Seu Nome.
Aquele esquema, né? Que o cara tem uns contatos, né, velho? É capaz.
É, Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird, Querido Menino, que é muito bom. De Chuva em Nova York, o cara já trabalhou com o Woody Allen, que é um filme bem legal, bem divertido, bem engraçado.
Adoráveis Mulheres também.
Isso, aí ele tá no Duna, né, ele faz um Portrait, está aí no cinema agora. Não Olhe Pra Cima, que também é bem legal. É, Até os Oscars, que é um filme bizarríssimo, bem bizarro. E ele fez o Wonka, né, cara, recentemente aí, que é muito bom, viu? E ele rouba a cena do filme inteiro.
Não, que ficou no cinema nos Estados Unidos semanas e semanas e semanas. Virou um ano que o filme tava em cartaz, né?
Fechando aí o elenco principal, temos o Wes Bentley, que faz o Doyle, que é o outro cara, o outro cientista lá que se lasca. Ele tá no Beleza Americana, que é um filmaço.
Que é o filme que catapultou ele, né? Ah, beleza do mundo, sacola de lixo voando.
Muito bom. Ele tá participando da série do Yellowstone, né? A série lá com o Kevin Costner. Ele faz um dos personagens principais. E ele fez também uma coisa que eu preciso falar, que assim, pra gente, né, fechar com chave de cocô aqui. 2 filmes merdas que ele fez. Ele fez o Jonah Hex, Caçador de Recompensas. E ele fez o Motoqueiro Fantasma. Ele faz o Coração Negro, velho. É triste. É isso aí.
Podia ser pior, podia ser o Motoqueiro Fantasma 2.
É, esse aí nem se fala. E quem tá nesse filme, você sabe, né? Quem tá no Motoqueiro Fantasma 2?
Não.
O Idris Elba.
Que merda, hein?
Pra fechar o elenco, temos Michael Caine, que faz o Dr. Brand, né? O mentiroso máximo aí da parada.
Mentira!
Fez também quase todos os filmes do Nolan.
Porra, ele no Grande Truque tá bom para um caralho.
É o Grande Truque.
O engenheiro fez... do truque lá do Batman, lá.
Isso, ele é o Alfred também, ele tá no Tenet, ele tá no Dunkirk, ele tá...
Ele tá no Kingsman, perfeito no Kingsman.
Vilão do filme, né? Muito bom.
É, ele é muito bom. Teve uma vez que ele foi convidado pra um jantar na casa de uma figura, uma embaixadora, alguma coisa assim. Eu lembro que não era na Inglaterra, mas ele tava se apresentando pras pessoas, né? Michael Caine. Michael Caine, dali a pouco chega a mulher do cara, vira pra ele assim, que esse cara tá falando que... da cocaína
que
dele.
Que faz isso?
É. Michael Caine.
Não, é o meu nome. Michael Caine.
Michael Caine. Tá bom.
É, velho.
Cara, vocês viram a entrevista com ele falando como é que ele encontrou a esposa dele? Ele viu um comercial de uma marca de café e uma mulher muito linda no comercial de marca de café. Aí, como a marca de café era importada do Brasil, ele achou que era uma brasileira, né? Ah, então, porra, eu vou agora pro Brasil procurar essa mulher. Aí, papo vai, papo vem, ele consegue encontrar o produtor que fez o comercial tal e coisa. Porra, me diz aí qual é o nome da garota que eu tenho que ir lá no Brasil agora buscar ela. Mas no Brasil por quê? Ah, porque esse café é brasileiro. Obviamente, você botou uma brasileira pra fazer o comercial. Não, não, é indiana. Ah, é? Então pronto, casou com ela, tá casado até hoje.
Ah, se a gente compra o café, ele pega a mulher do café.
Né?
É a diferença básica das coisas. Quem pode, pode. Quem não pode, toma café.
Quero café! Quero café! É!
Ué, vai falar do filho da puta, não?
Ah, é? Temos que falar desse desgraçado, né?
Que eu vou te contar um negócio.
Quem?
Eu já não confio nesse cara desde Team America.
Meteimo.
Esse filme, ele tá muito bem, porque ele faz um personagem que dá ódio, velho.
Dá ódio, mas, cara, você entende a motivação do cara todinha, velho.
Não, tu entende. Mas, sinceramente, cara, a primeira vez que eu vi a porra do Interstellar, os caras me abrem aquele saco de criogenia e me sai de lá de dentro o Matt Damon e fala, filho da puta!
Ah, eu fechava, foda-se.
Eu trancava de volta.
Igual o Jimmy Kimmel, né? O Jimmy Kimmel que tem o...
Tem uma sacanagem do Jimmy Kimmel com ele. Foi até um cara, eu acho que foi o Ben Affleck, que foi com um jaquetão, sobretudo gigante, lá no Jimmy Kimmel. Quando ele chegou, abriu o negócio, saiu o Matt Damon de dentro. Que os bichos têm a treta.
É, eles ficam brigando. É, eles são amigos, né?
É uma treta pra publicidade, né? É uma brincadeira.
Isso,
que eles têm e tal. Mas é muito divertido, velho. É muito divertido.
É, o Matt Damon foi o gênio indomável, né? Foi quando ele apareceu. Resgate Soldado Ryan.
Tá lá. Já começou aí o pessoal resgatando ele, velho.
E no talentoso Ripley já começou ele a fazer papel de filho da puta, né?
Fechou.
E temos também outros dois personagens fantásticos aparecendo no filme, né? É o Casey e o Tars, né? O Tars,
ah,
é
não,
muito
velho.
Foda.
Que robôs escrotos, velho. Puta que me pariu. Gastou todo o design de produção fazendo buraco nele e botou as caixas andando, velho. Ah, não, não.
Calma, filho da puta! Calma!
Ah, é legal porque...
Não, não comprei.
Eu não comprei.
Mas deixa eu te contar um negócio, olha só. Os robôs, a maioria das cenas deles é puppet, sabia? É fantoche.
Tá, tudo bem, velho. Continua tosco.
Não, mas que mano é tosco?
É tosco
pra caralho. É legal
pra
caralho.
Velho. É um armário. Vai, armário. Salva a mulher. Aí ele sai dando pirueta. Ah, toma.
Mas eles
cu,
têm
velho.
Personalidade, cara.
Tudo bem, velho. O meu problema com ele é o design de produção. O cara pegou um armário de colégio e falou assim, esse aqui é o robô, porque acabou,
cara,
o dinheiro.
Não, o pior de tudo é que o design de produção é conduzente, porque existe um estudo para robôs modulares igual a esses
não,
armários.
Existe. Lá em 1960, ficava dentro do... Tá, aparece no filme lá das calculadoras lá. É a mesma coisa, igualzinho. É igualzinho.
Sabe de nada, inocente.
É legal que a personalidade deles foi inspirada no Douglas Adams, né? No,
no Marvin.
Ah, não. Ele é totalmente o Marvin, cara. Oh, nossa senhora. Uhum.
É muito legal, cara. Eu gosto pra caralho.
Não, a personalidade dos robôs e tal, o sarcasmo, tudo, é muito bom.
Arregou.
O meu problema é ser um armário que fica dando estrelinha, velho.
Toma no cu, rapaz.
Pô, mas é diferente, cara. É fora da caixinha, é legal.
Não quer dizer que é bom.
O teu problema é ele dar piruleta, né?
Não, pô, o cara é o seu armário. Aí vai andar, aí divide no meio. Aí vai andando feito uma coisa qualquer. Aí vai correr, aí o bicho vira um asterisco e sai rolando. Aí vai, precisa carregar alguém. Do nada, do neida.
Do nada, do nadão.
Sai uns bracinhos mequetrefe pra caralho. Não, vou segurar aqui a mulher. Ah, não.
É maneiro pra caralho.
Não é não, velho. Não é não. Não é não. R2-D2 com a lata de lixo é muito melhor, velho. Vem mandar na gente você também, apoia.se/portalrefil.
Os efeitos especiais desse filme, grande parte deles é prático, viu? Isso é uma parada, assim, muito inacreditável. As espaçonaves, a Ranger, a Endurance, a Lander, foram criadas usando efeito de miniatura, modelo, maquete.
É tudo maquete, é Star Wars.
Exatamente, porque o Christopher Nolan falou, não, é melhor do que efeito gerado no computador, sacou? Que era uma coisa tangível.
Mais uma vez, acabou o dinheiro, vamos fazer com os modelinhos.
Não, ali. Ele tem disso, cara, o Nolan tem disso, sempre teve,
ele
sacou?
Tem. Só que o Nolan é um dos filhos da puta que gosta de falar o filme. Não usei efeito especial nenhum. Foi tudo feito prático. Aí tu chega lá e vai ver assim, concorrendo ao Oscar de melhor efeitos especiais. Cadê os vídeos quebrando os efeitos especiais? 300 milhões de pessoas no crédito de efeitos especiais. Velho, fala a verdade, velho. Só. A gente usou o mínimo possível, a gente integrou da melhor forma possível e tal. Sacou? Esses negócios assim, fazer tudo prático, velho. Nem o John Wick faz tudo prático, velho. Tem o dublê que entra no lugar dele.
Não, mas o lance dele é que, por exemplo, ele fazia construir o cenário, sacou? E aí filmava como se fosse um documentário, sacou?
Uhum.
Então, tipo, ele fazia os efeitos visuais com antecedência e projetava em telas que ficavam ali fora do cenário das espaçonaves. Então, tipo, quando o cara que tá dentro, ele olha pra fora...
Caralho, ele usava...
Aquilo que aparece era projeção.
Ele usava a tecnologia do seriado do Batman dos anos 60, que põe a rua passando atrás, projetado na tela ali, e a galera...
Tipo isso. Exatamente, ó. Ele já tinha feito a parada lá do Void, lá do The Void, chama Void? Acho que é.
Não, né? é a garagem do George Lucas lá, né? Que é o do.
Isso, lá do Mandalorian.
Do Mandalorian, é. The Volume.
The Volume, exatamente. Acho foda, eu acho legal, cara. Ele, inclusive, fiquei sabendo que no Oppenheimer ele também usou isso. Tem várias cenas que, tipo, tá filmando o Oppenheimer lá, o personagem lá principal.
Uhum.
E tipo, o fundo tá embaçado, tá mexendo, não sei o quê. Aquilo é uma projeção e ele filmou aquilo ali em loco, velho. Isso é legal, cara.
Concordo contigo, mas o cara joga em cima disso aí, ele joga ainda mais, tipo, 3 kg de efeito
de
especial,
marketing.
Correção de cor,
de
caramba,
4. Né?
Aí depois fala assim, não usamos nada de efeito especial. Aí vai lá no crédito, 6 telas, assim, de gente passando, fazendo efeito especial. Então, porra, velho, admite que usa. É uma ferramenta como outra, só que eu não uso só ela. Eu uso ela pra complementar a outra. Eu faço o real máximo que eu posso e aumento pra ter o que eu quero.
Mas antes da gente encerrar, a gente tem que falar sobre a trilha sonora desse filme.
Eu só tem uma
eu
música.
Eu sei que o Baconzito está reclamando, gosta de reclamar de cima.
Só tem uma música, mas é foda, velho. tava vendo esse filme sozinho em casa, velho. Deu uma neblina. Meu irmão, terminou o filme, era, sei lá, 1h da manhã, um negócio assim, eu levantei. Porque o filme é na ansiedade o tempo inteiro, né? E a música é pra te colocar lá. Hans Zimmer é ótimo pra fazer isso. Vou botar você no sentimento que ele quer. Você tá lá, filho da puta, e você olha pra fora. Meu irmão, eu só via branco de neblina e as luzinhas acesas. Eu falei, pronto, vieram buscar.
Olhou pra fora, viu o Silent Hill.
É, Silent Hill total, velho. Eu botei a foto no meu Instagram. Meu irmão, a neblina tava na janela da minha casa. Não era tipo assim, ah, a neblina tá aparecendo ali na frente e tal. Não, não, tá aqui. Eu falei assim, tá, porra, vieram me buscar agora. Pronto, fodeu.
Não, mas outra coisa que a gente precisa falar desse lance do uso da música, dos efeitos sonoros e tal...
Uhum.
É aquele lance do passar do tempo, né? Principalmente na cena lá que eles estão naquele
Sim.
planeta que a passagem do tempo é acelerada, né?
Quando eles estão no planeta de água lá, primeiro que eles falam, ah, porque 1 minuto aqui são tantos anos, não sei o quê, papá, né? 1 hora aqui são tantos anos.
É 7 anos por hora.
É, e tal, não sei o quê, o bicho põe a trilha sonora marcando os segundos.
Música,
contando
cara,
segundos, aí você fica assim, filho da puta, como é que você deixa a gente nessa tensão? Mais uma vez, o cara é bom, só não é um Jovino.
Eu sabia que ele ia mandar essa. Final, né, que é aquela história da quinta dimensão, que o fantasma da menina era o próprio pai. Cara, aquilo foi muito foda.
Isso é muito
cara.
Louco, né? É muito foda.
Quando você reassiste o filme e você sabe o que gerou aquelas coisas, você começa a ligar um monte de coisa. E eu tinha esquecido que ele que dá as coordenadas pra galera ir pros cientistas, né? Ele que joga lá, manipula a gravidade pra poeirinha cair no binário.
No código Morse. No
código Morse não, no binário.
Mas depois foi no código Morse.
E aí
Morse
no relógio também. Código Morse. Primeira vez que eu assisti o filme, demorou pra minha cabeça encaixar o que tava acontecendo quando ele tá dentro do Tesseract. Ali que eles criaram.
Isso, é. Essa parte é difícil mesmo.
É uma representação visual, tridimensional.
Uma parada que é em 5 dimensões, né?
O Tars chega pra explicar isso pro cara, que, ah, o povo daqui, da quinta dimensão, tal e coisa, ele fez esse espaço tridimensional pra você poder entender o que você tá acontecendo na tua vida.
Pois é. E aí, nesse ponto, eu entrei numa viagem, Bruno, que nós somos seres... quadridimensionais.
Tecnicamente, nós somos tridimensionais.
Não, nós somos quadridimensionais. Nós temos o tempo também.
Ah, você está contando o tempo como dimensão.
Exatamente.
Okay, tá.
Só que a gente só consegue visualizar 3 dimensões.
Ah, ok.
Entendeu? Foi essa viagem que eu cheguei ali na hora que eu tava assistindo o filme ali e eu tava puro.
Essa porra é maconha?
É, puro.
Tem umas brincadeiras matemáticas, né? O mundo bidimensional, o mundo tridimensional. E aí junta com o cara explicando o buraco de minhoca, né? Que, ah, porque a gente põe e dobra o furo, faz o furo e tal, não sei o quê. Que é o basicamente o seguinte. A cada dimensão que você tem, você consegue visualizar uma a menos. Então, nós somos quadridimensionais, vivemos em quatro dimensões, tempo tá ali nela, mas a gente só consegue ver três, largura, altura, profundidade. E aí, se eu tiver errado, galera, comentários, por favor, tá? Pode mandar carta, manda e-mail, pode mandar.
Bom, sim, e daí?
Para um ser tridimensional, ele vai experimentar o mundo em duas dimensões. E essa é a viagem da parada do filme que eu fiquei olhando assim, tipo assim, caralho, velho, como é que um cara que consegue ver a quarta dimensão joga pra gente a explicação da parada, né? Então é essa representação do Tesseract aí muito louca, que a gente vê o quarto da menina de diversas formas possíveis e na hora que ele começa a se movimentar, foi pra mim...
E foi droga, hein?
A segunda vez que você assiste esse filme, quando você assiste ele na televisão, porque a televisão é menor e você consegue ver, absorver mais da imagem de uma vez só, sem ter que ficar olhando para um lado e para o outro, que quando a gente assistiu a primeira vez, porra, era telão, era XD, era, porra, negócio, maior tela possível. E aí eu consegui capturar mais do que estava sendo demonstrado ali, e aí eu falei, oh, olha só, agora sim, agora faz sentido o que ele está mostrando aqui para mim, que ele está se movendo no tempo.
Eu entendi errado, então.
Né, ele tá movendo na quarta dimensão. Na dimensão que ele conseguia sentir, ele via ela passando, a gente experimenta ela um segundo por segundo, e o cara tá ali viajando no tempo, só que pra fazer isso funcionar, eles mantiveram o espaço travado.
Doidão, de droga.
Por isso que ele não consegue sair do quarto, de trás da estante.
Não, e é muito foda, porque quando ele termina, né, que ele consegue, ele é resgatado, e pra ele não passou o tempo, e pra todo mundo passou mais não sei quantos anos.
É, uma coisa que eu achei engraçada nessa cena dele acordando a lá Capitão América, né?
Eu entendi a referência.
E o cara, pô, onde é que a gente tá? Ah, na Estação Cooper. Porra, que legal.
Obrigado, vocês deram uma estação
no meu nome, porra, que legal.
Não, não foi você, não.
Tu tá de sacanagem, né? Tu acha que é por tua causa que a gente deu nome pra essa estação? A gente deu nome pra estação pra tua filha, caralho.
É, porque ela sim era o gênio de trás da parada.
É, ela que conseguiu salvar todo mundo usando as colas que o cara passou pra ela também, né? Vamos.
Mas uma coisa que eu acho genial do filme é o lance de, tipo, o tempo vai passando diferente pra quem tá na Terra e pra eles passa diferente, e aí ele perde a vida dos filhos, né? Ele perde. Já ia ser um sacrifício ter que ir embora e tal, mas ele ainda tinha esperança ali de ver eles no vídeo e tal, não sei o quê. E aí, durante o final da infância, a menina fica chateada com ele, não quer mais falar nada.
Porque ele não responde. Por que ele não responde? Porque ele tá passando uma hora no planeta lá tentando resgatar o cara que não tá lá. Quando ele volta, já passou a infância dela inteira, velho.
Porra, só naquele primeiro planeta de água eles perderam 28 anos e o caramba 4.
E ele se desmanchando de chorar, velho, depois. É muito foda. O filme, na verdade, é sobre isso, né? O filme, na verdade, é sobre essa questão de, tipo, você cometer sacrifícios pela sua família, pelo bem geral e tal, mas você acaba perdendo uma parte importante, né, de convivência e tal.
É uma coisa que eu hoje sinto mais, né, porque com o Dante estando aqui e tal...
Pai, né?
Exatamente. Eu agradeço pra caramba de eu estar trabalhando numa empresa que me permite trabalhar remotamente. Exatamente porque eu tô com meu filho muito mais tempo, sabe? Tô vendo ele crescer, tô vendo ele começar a engatinhar, daqui a pouco ele vai começar a dar os primeiros passos. Hoje eu tava dando janta pra ele aqui e ele começou a pegar o garfo e ele comer sozinho. Então, sabe, você tá acompanhando o crescimento dos filhos, é uma coisa muito, muito legal. E tem um relato do meu ex-sogro que ele falou exatamente, ele decidiu largar tudo que ele tinha, que ele tava, porque ele era padre, para casar e ter filhos, para poder acompanhar o crescimento dos filhos, né? Porque ele dava aula de catequese e tal, não sei o que, e via aquelas crianças crescendo, ele queria aquilo para ele. Só que quando ele saiu e começou a trabalhar para ter uma família, para sustentar todo mundo, ele trabalhava tanto que ele perdeu a experiência de ver os filhos crescendo. É complexo, né, velho? É complexa a parada.
Não, pra caralho. E o filme é sobre isso.
Uhum.
O filme, ele, Ele usa toda essa alegoria do tempo, do não sei o que e tal, pra falar assim, o que importa no final é você voltar pra casa, é você estar com a família, é você se dedicar e tal. E aí, depois que ele já tinha feito tudo, aí a filha dele fala assim, tá, mas a fulana tá lá te esperando, tem não sei quantos anos. E aí ele volta pra buscar ela.
Ela tá lá montando acampamento, rapaz. Vai lá arrumar a barraca.
Ela vai tentar salvar a humanidade com aqueles bebês, né? Congelados e tal.
Qual era toda a ideia? A ideia era de achar os planetas que três outros caras tinham ido desbravar e ver se eram planetas de vida sustentável, né? Chegou primeiro, é aquele do planeta de água, que é todo de água e que...
E que fudeu, porque tem a onda de... planeta de tsunami.
Isso, aí o segundo é o do Matt Damon. Eles resolvem no do Matt Damon porque era mais perto e porque tava mais garantido, teoria de que...
E porque a Anna Hathaway era apaixonada no Matt Damon.
No outro, não, ela era apaixonada no outro cara.
No outro cara, que quando ela chega lá, o cara tá morto já.
E aí chega lá, o Matt Damon apronta essa presepada porque... Porque, na verdade, ele
porque
não
é o
queria
Damon,
ficar
né?
lá sozinho.
É um cagão que não queria morrer.
Isso, porque, na verdade, ele chegou lá, viu que o planeta não era sustentável, ele devia não ter deixado o sinal funcionando. Ele devia ter assumido lá que a missão era essa de... Só que não, ele bota o sinal pra funcionar porque ele quer ser resgatado. E aí dá toda a merda que dá e tal, e a gente fica com ódio dele por causa disso. E aí no outro, eles vão tentar fugir lá daquela merda toda, e o cara meio que se sacrifica pra ela poder ainda conseguir alcançar o outro planeta lá.
É, pra dar um empurrão gravitacional a mais pra ela, né? Porque tem que perder massa pra ela conseguir se livrar da atração.
Pra fazer o estilingue.
É um empurrão gravitacional, né? Você perde massa e você consegue sair da força gravitacional do buraco negro.
No final a gente descobre que ela tá lá no planeta, que é um planeta que é sustentável,
plantando batata.
Isso, e aí ele vai lá pra resgatar ela e... Enfim,
agora eu quero deixar bem claro aqui que esse filme também fez uma coisa muito importante, que é a retratação da acoplagem da espaçonave com uma estação espacial. Pra quem já jogou o Kerbal Space Program, meu irmão, que coisa difícil, velho.
Que trampo, né, velho?
É, a representação que eles dão é muito boa, porque a novamente, relatividade, né? É algo que você não vai conseguir, porque tá girando muito rápido. Não, é só girar tão rápido quanto ele tá girando, que aí eu vou estar na mesma velocidade. Em relação à estação espacial, eu estou parado. E aí eu vou devagarinho e encaixo. Na hora que eu encaixei, aí eu posso frear, não só a mim mesmo, mas a estação espacial inteira. Caracoles, velho. Essa cena, ela é icônica do cinema. Já virou, já é... É trilha sonora, é efeito especial, é representação da física altamente perfeita e ansiedade no 11 batendo lá em cima por causa da música do Fia da Puta. Mais uma vez o Nolan sendo hiper detalhista, gosta de fazer os negócios direitinho.
Esse filme não podia ser dirigido por outra pessoa, cara. Tinha que ser ele.
É, se fosse pelo Spielberg, velho, ia ser bem diferente. Ia ter alienígena, ia ter homenzinhos verdes.
Ia ser outra coisa.
É, né? Ia ter um final feliz e lá lá lá. É isso aí.
Esse também tem um final feliz, né? Assim, é melancólico.
Mas é um final feliz, mas é tipo assim, velho. O cara salva o mundo? Não.
Não, ele tá indo pra salvar, né?
Vai pra salvar o mundo, perde a vida dele, a vida dos filhos dele passa inteira na frente dos olhos dele. Quando ele volta, ele se sacrifica pra tentar salvar a humanidade. Quando ele volta, todo mundo que ele conhece já morreu. A filha dele, que era a única pessoa que ainda tava viva, tá chapuletando também. E agora, o que eu faço? Ah, vou procurar doido. É isso, velho. Se eu morrer chegando lá, beleza. Porque não tem mais nada pra mim no mundo. Você dorme no descobrimento do Brasil e acorda com a internet funcionando.
Bom, eu queria agradecer, Nerdmaster, pela sua participação. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite aí pra gente gravar sobre esse filme maravilhoso. Faça seu jabá. Temos jabá? Temos jabá?
É, jabá tem. Aquela velha historinha que a gente já conhece daqui, né? Paranerdia tá funcionando? O site tá lá. Tem todos os episódios? Não. Tem episódio gravado? Aí é que tá. Se você quiser ouvir episódios novos do Paranerdia, vai no canal do YouTube do Paranerdia, porque tá tudo gravado lá. É youtube.com/paranerdia, como o pessoal faz agora no YouTube, né?
E é isso. Maravilhoso.
É foda. O cara começa a tocar o pianinho no começo do filme. E só vai. Aí você fica. Aí termina o filme. Que porra é essa?
Mesmo assim é foda. Reclama não que é foda.
Não, ele tem três músicas dele que são reconhecidas. Essa aqui, o Jack Sparrow e uma outra lá que eu não lembro mais.
E o Jack, lembra que o do Jack Sparrow não é dele, mas tudo bem.
Você entendeu, né?
Não, entendi. Eu sei da sua birra. Relaxa. Tá indo ao ar no dia 6 de fevereiro. E o Oscar é agora no dia 10. Então,
6 de março.
Provavelmente isso, 10 de março de 2024.
É que você falou fevereiro.
Ah, tipo, esse programa está sendo dia 6 de fevereiro.
Vou repetir.
6
vou
de
repetir,
março.
Isso. Vou repetir.
Uma emagrecida na Bryce Dallas Howard, ela vira Jessica Chastain.
Ixi, encarregadinho.
Perdemos, né, de Master. Mas então, o que a Bryce já fez?
Não é a Bryce, caralho. A Bryce
não fez nada nesse filme.
O que a Jessica Chastain já fez? Tá no Deadpool 2.
No Deadpool 2.
Tá,
ele faz uma pontinha.
Mas ele...
O cara que é eletrocutado?
Não, aquele ali é o... Não, ele é um...
Brad Pitt,
um caipirão.
Ele é um redneck. Ele é um redneck.
Ah, o redneck. Ah, tá. Ok, lembrei.
Mas ele tá no Thor, Amor e Trovão, velho. Que ele é o Loki...
Né? Que ator,
né? Muito
não,
bom.
Na verdade não é no Amor e Trovão, é no Ragnarok.
Não, é no Amor e Trovão.
No Amor e Trovão também. Porque
também.
Eles voltam eles estão no fazendo as peças lá no, na Terra.
A primeira vez da peça é no Ragnarok.
Ah, sim,
é no Ragnarok.
É. Uhum. Ai, isso. Velho.
E ele tá no Air, a história por trás da logomarca, né?
Sim, muito bom esse filme.
Muito bom esse filme.
Vale muito a pena. É...
E ele tá no Oppenheimer também, ele faz o Leslie Groves, né?
Sim, tá no Oppenheimer, um papel muito bom no Oppenheimer também.
Isso.
É, tá aí, tá com um monte de coisa pra fazer também, velho. Um monte de filme saindo aí, tudo em pré-produção, pós-produção. Amigos Imaginários, ele vai sair agora esse filme, ele faz narração, faz a voz de alguém ali também. We'll be right back.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.